Programa Ponto de Vista.
Esse é o programa Ponto de Vista, apresentado aqui do Estúdio 2 da Rádio Coração. Nós queríamos lembrar, né, e fazer o convite para você participar das missas na sua paróquia, e mais quem quiser ir na catedral, né, mesmo que não seja sua paróquia, a gente agradece a sua presença. Se você tem algum problema, né, que não pode realmente, que não lhe permite participar, seja saúde ou uma outra coisa, você amanhã à noite você pode não só ouvir pela Rádio Coração, mas também acessar www.canalboavida e no seu celular mesmo você pode já assistir a missa transmitida diretamente da catedral. Ou no seu computador, você pode acoplar um cabo lá do seu computador na sua televisão, você também vai assistir. As novas tecnologias ajudando-nos também no processo de evangelização. Voltemos aqui com o Padre Fernando. Padre Fernando, a Semana Santa, o pessoal... E o pessoal, porque muitos até de nós, assim, que tem mais contato, né, com a própria igreja, a gente confunde quando termina a Semana Santa, o que é tríduo pascal. Você poderia dar uma pincelada nisso aqui?
Sim, com certeza. Quero primeiro lembrar que o Diácono Nilson ligou aqui para nós, né, dizendo que está ouvindo o nosso programa, está gostando, e disse também que a Semana Santa é uma oportunidade para que os pais possam ajudar os filhos, né? Nesse mundo em que nós vivemos, numa inversão de valores, a Semana Santa é uma oportunidade para evangelizá-los também. Então, os pais devem estar presentes, né? Então, muito obrigado, Diácono, pela sua participação. É claro que nós percebemos que às vezes as pessoas confundem quando é que de fato termina a quaresma, né? Nós temos a abertura da Semana Santa, a inauguração da Semana Santa com o Domingo de Ramos, onde nós celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né, para sofrer a sua paixão. E aí onde nós, onde se contempla a realeza, o tema da realeza do Cristo, que é o rei por excelência e que vem ofertar a sua vida para o nosso resgate. Então veja que a Semana Santa, ela tem ela é significativa, mas a quaresma, ela termina quando? Na tarde da quinta-feira santa. Então, segunda-feira ainda é quaresma, terça-feira ainda é quaresma, quarta-feira ainda é quaresma. Quando é que acaba a quaresma? Né? Na tarde da quinta-feira, quando o sol se põe e aparece a primeira estrela no céu. Então, ali acaba a quaresma. E aí nós vamos entender claramente.
Meu Deus, essa da estrela do céu nem eu sabia.
Então, essa é uma forma que os judeus utilizam para contar o dia, né?
Sim.
Quando nós falamos do tríduo pascal, nós devemos compreender de forma a unidade que existe entre a quinta, a sexta e o sábado, né? De tal forma que, na quinta-feira santa, que é a chamada missa da ceia do Senhor, a ceia pascal do Senhor, ou como nós bem conhecemos, a missa do lava-pés, se você olhar por essa perspectiva da contagem dos dias dos judeus, eles falam o seguinte, que quando o sol se põe e aparece a primeira estrela no céu, ali já é outro dia. Então, de tal forma que a quinta-feira à noite já é sexta-feira. Então, o mesmo dia em que Cristo celebrou, instituiu a Eucaristia, né, celebrou a ceia pascal, foi o mesmo dia em que ele morreu. Então, essa unidade entre a dimensão de ceia da Eucaristia, a dimensão do sacrifício, elas estão unidas. Então, a própria celebração eucarística, ela possui esses dois aspectos, né? O aspecto de ceia, de refeição, mas também de sacrifício. É um sacrifício redentor, né? Então, são dois elementos que nós devemos aprofundar e perceber a unidade. E aí, quando a gente fala da sexta-feira, que o povo muitas vezes valoriza mais a sexta do que o domingo, é porque não se compreende a unidade do tríduo pascal. Eu acho que um elemento que poderia nos ajudar a compreender essa unidade é o próprio Círio Pascal, que nos leva a compreender a unidade entre, né, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a vela que representa o Cristo, né, o Cristo ressuscitado, aquela chama, ela permanece na medida em que se consome. Então nós percebemos a unidade que há entre a sexta-feira, né, da paixão e o dia da ressurreição. Então nós não podemos compreender, porque muitas vezes a gente pode até fazer uma análise, né? Os católicos às vezes valorizam demasiadamente a sexta-feira santa, tem o seu valor, claro, né? E às vezes os protestantes valorizam muito mais a ressurreição. Então são dois extremos que não dizem daquilo que de fato é o mistério. Os mistérios, eles são unidos. Aí quando você vê uma teologia da prosperidade que dá muita ênfase, né, no Senhor ressuscitado e anula a cruz, anula a própria dimensão da Sexta-feira Santa, você vê que realmente o mistério, ele fica fragmentado. Então nós não podemos compreender a ressurreição separada da paixão e não podemos compreender a paixão separada da ressurreição.
Deixa eu aproveitar que você já está com a boca na massa, como diz o outro, né? A mão na massa, né? A quinta-feira, nós conhecemos, talvez aqui porque a gente celebra na segunda a Missa dos Santos Olhos, né? Aqui a gente fala muito mais, né? Missa do Lava-Pés, né? Daria para você traçar aí um paralelo entre essa questão do serviço e a instituição do sacerdócio? Porque na realidade é a missa da instituição do sacerdócio, né?
Aliás, a celebração da Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, né? Exato. Deveria ser o dia do padre, né? Eu sempre faço um pouco essa relação, assim, porque foi naquela quinta-feira que nasceu o padre. Vocês nasceram, vocês dois, naquela quinta-feira. Isso na minha cabeça. Se é teológico,
isso,
se
é
não
isso é interessante, né?
Se é teológico,
porque nós fomos pensados desde a eternidade.
Vocês foram pensados ali.
É,
né?
Exatamente.
E isso é de uma grandeza, de um
Gislene, acho que eu vou usar
beleza,
na minha homilia,
né?
Isso, viu? Pois é, assim, eu nasci nesse dia.
Exatamente. Mas não é só o senhor, não. É. Todos os sacerdotes nasceram naquela noite. E nasceram, foram gerados por Jesus.
Exato.
Nada mais que Jesus gerado, né? Depois eu queria fazer uma perguntinha, porque essa semana, se o senhor...
Claro, pode fazer já.
Semana Santa, 25 de março, dia da solenidade da Anunciação do Anjo, vai cair na Sexta-feira Santa. Depois eu quero que vocês dois nos respondam, porque tem gente em casa com essa dúvida, como fica a liturgia nesse sentido. Agora o padre Fernando, desculpa.
Vai lá, Fernando, responda essa questão da instituição da Eucaristia, sacerdócio, lava-pés, né?
Então, vejamos que a quinta-feira é a missa da instituição da Eucaristia. Então, é o dia em que Cristo institui esse sacramento importante que se perpetua até os tempos atuais, né? E sempre irá se perpetuar no nosso tempo. Vejamos que o sacerdócio, Cristo, ele é o sacerdote por excelência, né? Todos os batizados, eles participam desse único sacerdócio de Cristo. O padre Crispim, eu e os demais padres, eles fazem parte do sacerdócio ministerial, né? Então, os batizados, né, também fazem parte, a seu modo, do sacerdócio comum dos fiéis, né? Porém, ambos os sacerdócios, né, participam do único sacerdote de Cristo. Então, a origem do sacerdócio ministerial está em Cristo. Então, por que é sacramento da ordem? Porque Deus deu uma ordem, ide, né? Deu uma ordem, ide. Então, aí é onde nós devemos entender. A espiritualidade sacerdotal, ela está profundamente enraizada na Eucaristia. Então, quando o padre diz na missa, isto é o meu corpo, né? Isto é o meu sangue que será entregue por vós, claro que é um ato memorial, e aqui a gente... pode até fazer um pouco a questão do sentido memorial, não apenas como um recordar, mas um atualizar-se, né? De tal forma que o próprio sacerdote, quando diz, isto é o meu corpo, ele também se oferece, isto é o meu corpo. É o corpo do sacerdote que se oferece, né? Para a salvação das pessoas, que unge as pessoas com o óleo. E vejam que a missa do santo, do crisma, dos santos olhos, geralmente ela é celebrada onde? Na quinta-feira de manhã. Justamente para expressar essa unidade, né? O dia da instituição do sacerdócio. Porém, em caso de necessidades pastorais, como é o nosso caso da nossa diocese, então o bispo ele pode delegar outro dia, que no caso aqui é a segunda-feira santa. Por que a missa dos Santos Olhos ela se celebra dentro da Semana Santa? Para se expressar a origem pascal de todos os sacramentos. Né? Então, aí nós devemos entender que Cristo é dele que se deriva toda a ação sacramental da igreja, porque ele é o sacramento primordial de Deus Pai.
Muito bem, nós vamos retornar daqui a pouquinho com os nossos convidados aqui no estúdio, mas agora nós estamos com o Dom Redovino por telefone, que vai nos falar. Dom Redovino, o senhor me escuta?
Muito bem, estou escutando. Bom dia.
Bom dia, o senhor está bem?
Hoje estou bem melhor do que ontem, graças a Deus e às pessoas que me ajudam, né, a estar bem.
Muito bem. Então, resolvendo o nosso programa de hoje, nós estamos falando sobre a Semana Santa, a Páscoa, né? O significado, né? O jeito do povo celebrar, como se celebrava algum tempo atrás, como se celebra hoje. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, nesse momento que o senhor está vivendo também, um processo de recuperação já bastante longo, existe uma diferença da celebração da Semana Santa para o senhor esse ano?
Olha, praticamente já começou no ano passado, Padre Crispim, né?
Sim.
Quando você teve que celebrar praticamente todas, né? Fazer todas as celebrações da Semana Santa. E também neste ano eu participarei como faz o povo, né? Não tanto presidindo, mas emprestando naquele momento a minha devoção, a minha fé, o meu amor a Deus, né? Oferecendo a minha vida, a minha doença. Então, é uma Semana Santa particular, que me lembra mais de perto também, que também para Jesus foi uma Semana Santa diferente, né? Então, é bom ter essa clareza, né? Que todas as pessoas que estão doentes, que estão passando dificuldades, essa semana diz muito para elas, como disse para Jesus. Terminou, porém, na Páscoa. Isso que é importante. Não é que deveríamos ficar eternamente na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Com a graça de Deus, o apoio dos amigos, enquanto possível, é sempre bom fazer este passo, né? Para chegar à ressurreição.
Dom Redovino, e a gente comentou aqui, dentre tantas coisas, né? Este jeito de celebrar hoje, a gente lembrava que antigamente se ressaltava muito, sobretudo o aspecto da sexta-feira, mas um passo positivo que, ao mesmo tempo que a gente percebe que existe às vezes um esfriamento nessa celebração da sexta-feira, a gente também percebe uma maior consciência da população em celebrar o próprio domingo da ressurreição. O senhor percebe também que a igreja tem imprimido já este jeito de ser diferente daquilo que o senhor experimentou? Eu também experimentei, que morei na roça, então eu ia na Sexta-feira Santa celebrar e não ia no domingo, minha mãe não ia, né?
Sim, mas eu penso que esta evolução, essa mudança, ela aconteceu em todos os setores da sociedade, em todos os aspectos da vida, né? Evidentemente, incluindo a nossa fé, a nossa religião, a Semana Santa. Hoje, de fato, há o perigo grande, todo mundo percebe, que a Semana Santa é um momento apenas feriado, né? Lazer, comer o peixe, tem que preocupar-se pelo peixe na Sexta-feira Santa e esquecer o mais importante. Estava pensando agora, Padre Crispim, comigo, né? Na situação do Brasil. Por que que chegamos a essa situação que eu não sei se eu devo dizer que é horrível ou terrível, né? Mas é também porque muitas vezes a religião, a Semana Santa, o culto, as celebrações ou não são participadas bem, né? Ou então elas estão desligadas do nosso dia a dia, da nossa vida. Porque a Semana Santa de per si, como falei antes, né, como todo mundo sabe, termina no domingo. Domingo que é o dia da vitória, da ressurreição, o bem que triunfa sobre o mal. Então, penso que essa situação brava que o Brasil está passando demonstra também que a Semana Santa precisa ser muito mais assumida, vivida, em seu verdadeiro sentido. Senão não adianta nós apenas chorar, lamentar, nos queixar e olhar a situação que anda cada dia, aparentemente, pelo menos, é o que parece, pior. Então, acho que houve mudança do passado, mas essa mudança ainda deve acontecer. a mudança principal, que é uma fé, como diz o Papa atual, né, ele insiste muito, uma fé que cresce, se fortalece, quando posta em prática no dia a dia.
Dom Redovino, não sei se eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se o senhor quer comentar sobre isso, mas vou fazer, né? O senhor nos disse esses dias que talvez o senhor nos deixe vá para o Rio Grande do Sul, né? Por causa da sua saúde. O que eu, certamente, se perguntar a todos nós, ninguém vai achar isso bonito, né? Bom, mas o senhor poderia nos falar sobre isso?
Bem, realmente eu falei isso mais de uma vez já em diversos ambientes. Se eu não melhorar, eu penso que seja melhor, tanto para mim como para o povo daqui, né? Para não causar também preocupações ao bispo Dom Henrique, a tantas outras pessoas, porque a nossa diocese ainda não tem, claro, temos uma casa que foi construída para atender os padres idosos, o bispo, né, doentes, mas ainda não tem aquela estrutura que poderá ter um dia. A passo que, voltando para a minha congregação, eu iria numa casa de padres doentes e idosos, mas que tem uma estrutura, tem enfermeiros, tem padre que assiste, uma situação para não causar dor de cabeça. Então eu vou esperar até o final de abril para ver como eu estou reagindo diante dos medicamentos que eu estou tomando, medicamentos que os oncomédicos, né, me receitam, e medicamentos também naturais, que a gente recorre a tudo. E se tudo correr bem, se eu melhorar, evidentemente vou ficar aqui em Dourado. E se não, seja o que Deus quiser, né? O importante, penso eu, é ter essa liberdade no coração, saber que a nossa pátria definitiva não é aqui, mas é a eternidade.
Estou resolvendo, que mensagem o senhor daria para os diocesanos nestes dias, que neste final de semana, que já vamos iniciar a Semana Santa, né, e com tantas celebrações significativas? Qual a sua mensagem para a gente celebrar bem essa Semana Santa, especialmente a ressurreição do Senhor?
Bem, seria a de participar plenamente, tanto no sentido de culto, celebrações, participar, não se omitir, e ao mesmo tempo também participar daquele espírito do ano santo da misericórdia, que é não esquecer os nossos irmãos que estão à margem, ou pela doença, ou pela idade, por outros motivos de exclusão, né, que precisam do nosso apoio. Eu sempre lembro que um santo antigamente dizia que é nos momentos de crise, nos momentos de conflito, como o Brasil está passando agora, que surgem tanto os covardes como os heróis, né? Então, tomara que a Semana Santa ajude todos os cristãos a serem heróis, a participarem decididamente para o bem do país, né? Então, eu acho que Semana Santa pode se tornar, neste ano, um momento muito importante, muito precioso, porque exatamente estamos passando uma crise e as crises nos tornam ou pioram, né, porque fraquejamos, desanimamos, nos revoltamos, ou então, com a ajuda de Deus, dos amigos, nós nos fortalecemos, dizemos a Deus, vou para frente, com a tua ajuda, com a tua graça.
Dom Redovino, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Ponto de Vista. Estamos unidos, rezando com o senhor.
Eu que agradeço, uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa a você e a todos os radio-ouvintes.
Tá bom, um grande abraço.
Obrigado.
Então aí vimos o Dom Redovino, ele está nessa segunda opção, né? Ao invés de ficar reclamando, né, diante dessa iminência da doença, né, que há 4 anos mais ou menos já traz tantos problemas para ele, né, ao invés de ficar reclamando, Dom Redovino vive na ressurreição, né? Quando a gente pensa que Dom Redovino está na cruz, né, ele sai, dá um pulo da cruz, né? Não porque quer deixar a cruz, mas demonstra realmente essa... É um exemplo realmente de vida para nós que vamos celebrar esses dias tão importantes. Queria deixar aqui um abraço para o Alisson Roberto, que é coordenador, juntamente com a Solange, da Pastoral Familiar Diocesana. Ele está na escuta. Manda um abraço a todos, deseja uma Semana Santa bonita e diz que a Semana Santa é um tempo de catequese familiar. E o Alisson tem uma experiência bonita, porque ele tem 2 filhos já, né? E o médico disse para a Solange, você não pode ter mais outro. Né? Mas eles estavam abertos à vida, não é que estavam procurando outro, mas veio a Gabriela, que vai nascer esses dias, acho que dia 4 vai nascer. E as duas outras gravidez foram gravidez muito, muito difíceis. Esta parece assim, uma coisa impressionante, né? Uma gravidez maravilhosa, só tem coisa boa para contar. Então um abraço aí para o casal e obrigado pelo testemunho e pela abertura à vida. E a Marlene, ela continua falando aqui, eu acho que não é para você não, Padre Fernando, acho que é para Dom Redovino. Ela disse assim, Deus te dê forças e seu exemplo de fé nos encoraje de viver a cruz, mas que não termina na cruz, pois a vitória da ressurreição é a nossa ressurreição em Jesus Cristo. Certamente isso é para Dom Redovino. E a Solange, aliás, a Rosângela, eu vou deixar essa pergunta da Rosângela, que é a passadeira dela, né? Que passa ferro nas roupas dela, que está mandando uma pergunta aqui. Está escutando, daqui a pouco, no terceiro bloco, eu vou fazer. Agora, eu queria perguntar a Gislaine. Gislaine, nós falamos aqui, Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, e falamos que aqui, por causa das exigências pastorais, as distâncias, né? Eu, quando morava em Taubaté, em Lorena, sempre realmente ia para participar da missa nas quintas-feiras de manhã, né? Todo clero ia, porque... O Vale do Paraíba, tudo é perto, né? O mais longe dá 50 quilômetros. Aqui, o mais perto dá 50, né? Mas eu estou aqui há 12 anos. Essa será a 12ª missa dos Santos Óleos que eu vou participar. E eu percebi, nos dois ou três primeiros anos que eu estava aqui, a missa não era uma missa, assim, com bastante gente, né? Porém, nos últimos anos, a catedral não cabe mais, né? Esse ano, vamos aproveitar que tem televisão, botar telão lá do lado também, para o pessoal poder participar, porque a igreja fica super cheia. Como é que você percebe isso também, que você já está há tantos anos aqui em Dourados?
Então, padre, eu acredito que tem existido uma melhor conscientização da importância, né? Da importância dos Santos Óleos na vida de todos nós, católicos, né? Então, eu acredito que, às vezes... vamos dizer, todos nós, né? Deixávamos até de enfatizar essa importância, né? Porque parece-me que existia apenas uma preocupação em dizer que era a missa dos padres e não daqueles símbolos, né? Tão importantes na vida de todos nós, né? Que são os óleos que depois vão servir para unção dos enfermos, batismo, crisma. E isso é muito interessante, né? Que as pessoas estão conscientes, pelo menos que a gente trabalha, os catequizandos, né? que é importante.
E uma coisa, Gislaine, também não sei se você percebe isso, essa é uma missa que é longa, né?
Sim,
né? Porque muito longa. A gente percebe que tem missa, que o pessoal começa a dar recado e o pessoal vai embora. passou 10 minutos, porém, essa não é uma missa... Assim que é uma hora, que demora uma hora não, demora 2 horas às vezes, até mais, né? E o pessoal não arreda o pé, né? Não sei se vocês também têm essa percepção, Aleni, também.
E outra coisa, padre, eu até quero, assim, né? Tenho aqueles adultos, né? Que são catequizandos, e esses dias nós fomos a uma missa, acho que foi no dia de Nossa Senhora lá, dia 8, né? Tinha até os anjinhos e tal. E eu achei muito interessante, eu falei, olha, vocês olhem tudo para depois vocês me perguntarem, né? Porque eu acredito que é essa relação que precisa existir, né? Nós sabemos da importância da catequese estar falando da importância da celebração eucarística e tudo, que é o cume, né? É o principal para nós. E depois, então, conversando com eles, tem uma jovem que é de família evangélica. Todos na casa são evangélicos. E ela deu um testemunho assim, né? Falou, ah, eu não sabia nada que estava lá dentro. Eu fiquei assim, porque... Aí foi, conversou e tal. Depois ela disse assim, a senhora não sabe o que eu sofro na minha casa por estar optando por ser católica. Né? E eu quero conhecer. Então, eu acho que essa questão de conhecimento, da gente enfatizar a importância de cada símbolo, que eles têm um significado, não são simplesmente uma simbologia, mas têm a sua importância, tem levado as pessoas a participarem melhor das celebrações eucarísticas.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna daqui a pouquinho, já com a pergunta aqui da Rosângela, que é uma pergunta de uma funcionária dela, né, de uma amiga dela que trabalha lá na casa. E continuando também com outros esclarecimentos.
Programa Ponto de Vista.